Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje, vou resumir e analisar o livro Radiologia Esquelética, de Felix S. Schill. É um manual de radiologia musculoesquelética voltado à leitura diagnóstica de alterações do esqueleto e das articulações, publicado em português brasileiro pela Manoli. Esta terceira edição reúne mais de 900 imagens oriundas de casos clínicos e utiliza radiografias, tomografia computadorizada, ressonância magnética e cintilografia óssea para relacionar aparência por imagem, anatomia e mecanismos de doença. Seu propósito não é substituir a correlação clínica nem oferecer protocolos terapêuticos completos. É fornecer uma base visual e conceitual para reconhecer padrões relevantes e formular diagnósticos diferenciais mais bem fundamentados. A concisão do texto, combinada ao grande volume de ilustrações, aproxima a obra de um guia de consulta e estudo dirigido. O foco recai sobre problemas que estruturam a prática musculoesquelética, incluindo trauma, lesões tumorais e pseudotumorais, doenças articulares e condições metabólicas, infecciosas, congênitas ou pós-operatórias. Assim, o livro serve tanto à formação quanto à revisão prática de profissionais que precisam interpretar exames sem perder de vista o paciente e o contexto clínico. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a interpretação por padrões como eixo do diagnóstico musculoesquelético. A proposta central de radiologia esquelética é ensinar o leitor a transformar achados visuais em raciocínio diagnóstico. Em vez de tratar uma imagem como mera confirmação de uma suspeita clínica, a obra orienta a observar distribuição, localização anatômica, margens, matriz, reação óssea, comprometimento articular e partes moles. Esses elementos permitem distinguir processos agressivos de alterações indolentes e reduzir uma lista extensa de possibilidades a hipóteses mais coerentes. Essa lógica é especialmente importante na radiologia musculoesquelética, pois muitas doenças compartilham sinais isolados, como esclerose, lise, edema ou deformidade, mas diferem quando se considera a combinação dos achados. A ênfase em correlação anatomopatológica e fisiológica dá sentido a esse método, a imagem é interpretada como expressão de uma alteração estrutural ou biológica, não como um conjunto arbitrário de sombras e sinais. Para estudantes, isso favorece uma leitura organizada, evitando a memorização desconexa de diagnósticos raros. Para profissionais, oferece uma linguagem prática para revisar casos e comunicar o grau de suspeita. O valor do livro está, portanto, menos em prometer certeza absoluta e mais em reforçar uma sequência observacional que torna o diagnóstico diferencial mais explícito, defensável e clinicamente útil. Em segundo lugar, radiografia, tomografia, ressonância e cintilografia em uma mesma estratégia. Um diferencial relevante do livro é não restringir a radiologia esquelética a uma única modalidade. A radiografia permanece-se como ponto de partida para avaliar alinhamento, arquitetura óssea, mineralização, padrão de destruição e alterações articulares. A tomografia computadorizada acrescenta detalhamento cortical, avaliação espacial de fraturas complexas e caracterização de certas matrizes mineralizadas. A ressonância magnética amplia a análise de medula óssea, cartilagem, tendões, músculos, ligamentos e extensão para partes moles, enquanto a cintilografia óssea é apresentada dentro do espectro de métodos capazes de revelar atividade e distribuição esquelética de processos patológicos. Ao reunir essas técnicas, Tio favorece uma compreensão comparativa: cada exame responde melhor a determinadas perguntas, e nenhum deve ser interpretado como resposta universal. Essa abordagem ajuda a evitar dois erros frequentes: solicitar ou valorizar exames sofisticados sem uma questão clínica clara e subestimar informações fundamentais da radiografia convencional. As imagens selecionadas de casos clínicos tornam essa comparação concreta, pois mostram como diferentes métodos podem confirmar, complementar ou redirecionar uma impressão inicial. O leitor é levado a pensar em adequação do método, extensão da lesão e impacto da informação na conduta, e não apenas em reconhecimento visual. Em terceiro lugar, trauma e alterações pós-tratamento leitura orientada pela anatomia e pela estabilidade, no contexto do trauma musculoesquelético. A contribuição de um texto como este está em ligar a identificação da fratura à análise de sua configuração anatômica e de suas possíveis implicações. Não basta reconhecer uma descontinuidade óssea, é necessário observar desalinhamento, envolvimento articular, fragmentação, depressão. Luxação associada e indícios de lesões que podem passar despercebidas em projeções limitadas. A abordagem por imagens permite compreender por que algumas situações exigem estudos adicionais ou avaliação urgente, especialmente quando a complexidade anatômica. A instabilidade ou comprometimento de tecidos adjacentes não são adequadamente definidos em um único exame. A inclusão de temas pós-operatórios também é pertinente à prática cotidiana. Materiais de fixação. Próteses e modificações anatômicas alteram a aparência normal e exigem reconhecimento cuidadoso de posicionamento, integração, complicações e evolução temporal. A utilidade didática não reside em fornecer uma regra mecânica para cada lesão, mas em treinar a comparação entre o esperado, o alterado e o potencialmente perigoso. Ao enfatizar a anatomia radiográfica e a correlação entre achado e mecanismo, a obra apoia uma comunicação mais precisa com ortopedistas e outros clínicos. Isso é decisivo para que o laudo vá além da descrição e identifique aspectos capazes de influenciar planejamento, acompanhamento e segurança do paciente. Em quarto lugar, tumores. Lesões pseudotumorais e avaliação do comportamento biológico. A avaliação de tumores ósseos e lesões que o simulam exige disciplina diagnóstica, porque uma aparência incomum não equivale automaticamente à malignidade. O livro aborda esse território a partir de características imagiológicas que ajudam a estimar comportamento biológico, zona de transição, padrão de destruição, reação periosteal, expansão, mineralização da matriz, relação com a cortical e presença de massa em partes moles. Somam-se a esses dados a idade do paciente e o sítio de origem, pois a probabilidade de diferentes entidades muda conforme a fase da vida e o segmento ósseo acometido. Essa forma de organizar o raciocínio é mais segura do que depender de um sinal isolado ou da semelhança superficial com uma imagem previamente vista. Também permite compreender por que infecção, alterações traumáticas, displasias e outras condições benignas podem integrar o diagnóstico diferencial de uma lesão aparentemente agressiva. A obra é particularmente útil ao mostrar que a finalidade da imagem não é apenas nomear uma entidade, mas orientar o nível de urgência, a necessidade de investigação complementar e a melhor comunicação com a equipe assistente. Para residentes e clínicos, essa perspectiva favorece a separação entre achados de baixa especificidade e combinações de sinais que justificam maior preocupação. A cautela metodológica é essencial em uma área na qual diagnósticos precipitados podem levar tanto a intervenções excessivas quanto a atrasos relevantes. Por último, doenças articulares, metabólicas, infecciosas e congênitas além da lesão focal, radiologia esquelética, não se limita a fraturas e massas ósseas. Seu escopo inclui processos difusos e sistêmicos, que se manifestam no esqueleto e nas articulações, nas artropatias, a distribuição das alterações. O padrão de estreitamento do espaço articular, as erosões, a esclerose subcondral, os osteófitos e a presença de calcificações podem sugerir mecanismos distintos de doença. Em condições metabólicas, endócrinas e nutricionais, modificações de densidade, remodelamento e arquitetura óssea devem ser avaliadas em conjunto, pois frequentemente refletem processos generalizados e não uma anormalidade isolada. Já nas infecções, a correlação entre osso, articulação e partes moles ajuda a diferenciar possibilidades e a reconhecer situações que requerem rápida integração com dados laboratoriais e clínicos. O tratamento de condições do desenvolvimento e congênitas amplia ainda mais o alcance do manual, lembrando que variações de forma, crescimento e alinhamento podem produzir padrões característicos. Ao organizar esse conjunto heterogêneo por princípios de imagem, o livro evita que o leitor reduza a radiologia musculoesquelética a uma coleção de lesões focais. Sua lição prática é que o diagnóstico depende de perguntar se o processo é localizado ou multifocal, simétrico ou assimétrico, articular ou extra-articular, agudo ou crônico. Essas distinções estruturam a interpretação e aumentam a relevância clínica do exame. Em conclusão, esta obra é indicada principalmente a residentes e estudantes de radiologia. Radiologistas em formação ou prática geral, ortopedistas, reumatologistas, fisiatras. Oncologistas e médicos que lidam com queixas osteoarticulares e precisam compreender melhor o que os exames revelam. Também pode ser valiosa para profissionais experientes como fonte de revisão visual, sobretudo diante de casos em que a identificação do padrão radiográfico ou a escolha do método complementar é decisiva. Seu principal benefício prático é reforçar um processo de leitura, localizar a alteração, caracterizar seu padrão, relacioná-la à anatomia e ao provável comportamento patológico, e então situá-la no quadro clínico. Isso ajuda a produzir interpretações menos dependentes de impressões imediatas e mais úteis para decisões subsequentes. Em comparação com tratados extensos de radiologia musculoesquelética, radiologia esquelética se distingue pela combinação de formato conciso, orientação clínica e grande repertório de imagens. Não pretende esgotar cada doença com discussões enciclopédicas. Privilegia os fundamentos necessários para reconhecer e diferenciar alterações relevantes em radiografias, TC, RM e cintilografia. Essa posição intermediária, mais estruturada do que um atlas puramente visual e mais direta do que uma referência multivolume, explica sua utilidade educacional. A experiência de Felix S. Thiel em radiologia musculoesquelética sustenta uma abordagem centrada na imagem, mas que preserva a correlação com o paciente. Para quem busca aprender a justificar achados, priorizar hipóteses e comunicar riscos de modo claro, essa é uma referência particularmente funcional. Se você quiser apoiar Felix S. Thiel, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!